A doutora Maria Fernanda Pontes, jornalista do Instituto do Porto, membro do Conselho de Imprensa eleito pelo jornalista, vai falar sobre os conselhos de imprensa noutros países, e o jornalista doutor Fernando Castalho, jornalista da ANOV, também membro do Conselho de Imprensa eleito pelos jornalistas, que irá falar sobre os 10 anos da atividade do Conselho de Imprensa. Esta comissão instala-se também o doutor Jorge Figueiredo, chefe de divisão dos serviços de apoio ao Conselho de Imprensa, que tem funções de secretário executivo desse órgão, que igualmente tratará e dará algumas informações sobre o que foi, o que têm sido 10 anos de consequência. Esta sessão, portanto, é uma sessão que o Conselho de Imprensa resolveu organizar com a colaboração de patrocínio dos jornais locais e diversificados, portanto, o Jornal de Coimbra, com o patrocínio do Diário de Coimbra, do Despertar, do Jornal Global de Mondego, do Domingo e do Amigo do Povo, que se encontram aqui, os representantes se encontram aqui na mesa. O Correio de Coimbra, aqui também representado pelo Sr. Padre José Ramos. Portanto, foi resolvido no Conselho de Imprensa que estas sessões se realizassem em diversas cidades. Nas Beiras, portanto, já se realizou em Leiria e em Castelo Branco. Está-se agora a realizar aqui em Coimbra. Amanhã será em Aveiro e daqui a 2 semanas em Viseu e Guarda. Foi escolhido para presidir. Tem sido escolhido para presidir a estas sessões o Presidente da Câmara do Conselho da cidade onde a sessão se realiza e, portanto, temos aqui a razão de ser que é o autarca eleito na cidade, o Sr. Dr. Mendes Silva.
Sr. Presidente da Câmara, minhas senhoras e meus senhores, integra-se a presente sessão no programa das comemorações que o Conselho de Imprensa decidiu levar a cabo por todo o país e regiões autónomas por ocasião do seu 10º aniversário, sendo esta a 7ª que se efetua. Trata-se apenas, e como é natural, de uma informal sessão de trabalho na qual se debaterão alguns problemas relacionados com a imprensa, de um modo geral, e mais particularmente com as atividades deste Conselho de Imprensa. Proponho-me, pois, fazer uma muito breve introdução na qual serão indicados os motivos e significado da nossa iniciativa e, como mera preparação para o eventual debate que venha a fazer-se no final, dar algumas indicações concretas sobre a composição e atribuições do Conselho de Imprensa. Este Conselho teve a sua origem legal com a publicação da Lei de Imprensa atualmente em vigor. É o Decreto-Lei 85-C-75, de 26 de Fevereiro, que no artigo 17 estabelecia que o Governo deveria promover, no prazo de 30 dias, a contar da sua entrada em vigor, a constituição de um órgão independente com a função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Nessa disposição se indicam logo tanto a sua composição como as suas competências. A primeira reunião do Conselho de Imprensa viria a efetuar-se em 7 de maio de 1975. E embora apenas prevista a realização de sessões quinzenais, desde sempre se mostrou necessário que os plenários se efetuassem semanalmente. Funcionando inicialmente junto do Ministério da Comunicação Social, com a promulgação do Decreto-Lei 816-76, de 11 de novembro, e após a tomada de posse do Governo Constitucional, passou a funcionar junto da Assembleia da República. E sublinhamos a palavra junto para distinguir da palavra dependente. Na verdade, no preâmbulo desse diploma, diz-se expressamente: a natureza peculiar da função que lhe está conferida exige que o Conselho deva funcionar junto da Assembleia da República, agora que se encontram institucionalizados novos órgãos do poder político. Na verdade, a garantia da sua independência passa por um enquadramento alheio ao poder executivo, assentando antes na sua colocação junto a um órgão com as características e a representatividade da Assembleia da República. E acrescenta-se a seguir: importa deixar também bem vincado por representar um ato de justiça. Ao Conselho de Imprensa foram sempre garantidas as condições de autonomia indispensáveis ao exercício da sua tarefa e nunca a respectiva independência foi posta em causa. Aliás, acrescenta-se, o próprio Conselho sempre pugnou por ela, sendo esse um dos traços que mais marcaram a atuação. A leitura do relatório que acompanhou o projeto de lei de imprensa, que viria a converter-se no Decreto-Lei 85-675, é bastante elucidativo no que se refere ao intuito que presidiu à criação deste órgão. Pretendeu-se, como se diz, criar um órgão encarregado de zelar pela liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e os poderes económicos monopolistas, e assegurar o controle do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos seus deveres deontológicos. A concepção deste órgão se julgava particularmente importante numa fase de consolidação da liberdade e de começo do exercício responsável da imprensa, inspirou-se sobretudo no Press Council inglês, criado, como se sabe, com base numa sugestão formulada por uma comissão real de inquérito à imprensa. Como tem sido repetidamente afirmado, não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa. Esta é fundamental para a sua consolidação. Por isso, Frank Quito, presidente do Conselho de Imprensa Australiano, faz preceder o seu relatório de 1981 com a frase "The freedom of the people is the freedom of the press is the freedom of the people." A liberdade de imprensa é a liberdade do povo. Pode, pois, afirmar-se que o organismo a que tenho a honra de presidir só foi tornado possível e só tem justificação entre nós com o regresso às liberdades democráticas devolvidas ao povo português com o 25 de Abril. Pareceu aos membros do Conselho que programaram as comemorações do 10º aniversário da sua Constituição ser tempo de uma análise retrospectiva da sua atuação, um tempo suscetível de uma apreciação global e, ao ir com os olhos postos no futuro, fazer o balanço da sua atividade. Ao mesmo tempo, pretendeu chamar-se para a sua atuação, nem sempre bem compreendida, a atenção do público em geral. Foi com esta intenção que o Conselho editou uma pequena brochura que tem divulgado e distribuído gratuitamente, intitulada precisamente o Conselho de Imprensa, o que é, para que serve. A ação tida em vista deverá, no entanto, ser completada com outras iniciativas, e vai sê-lo, durante os próximos meses. De acordo com o programado, está prevista a edição de novas publicações, nomeadamente os relatórios sobre a situação da imprensa e sobre a atividade do Conselho nos últimos anos, que se encontram já em fase de ultimação. Promoveu-se a realização de concursos de ensaios ou trabalhos de investigação com prémios pecuniários sobre o tema o direito de informar e o direito a ser informado e os conselhos de imprensa, bem como de cartoons ou caricaturas, também com prémios pecuniários sobre o tema a liberdade de imprensa. Os trabalhos entregues foram em reduzido número, cerca de uma dezena, no primeiro dos referidos concursos, mas elevadíssimo no segundo, em que foram entregues algumas dezenas de trabalhos. Os cartoons escolhidos pelo júri serão oportunamente expostos e sobre as personalidades que foram escolhidas para a designação dos prémios, João Chagas, Brito Camacho, Rafael Brutal Pinheiro e Stuart Carvalhais, está prevista igualmente a realização de 4 conferências para as quais foram convidadas entidades particularmente dotadas para tal efeito. Dr. Jacinto Batista, Peter Santos, professor José Augusto de França e Dr. Brás Medeiros. Posso acrescentar que apenas ainda não se efetivou a aceitação por parte do Dr. Brás Medeiros. Portanto, os outros todos aceitaram o convite e, portanto, já está absolutamente assente que foram estas conferências. Face a um colóquio internacional em 17 e 18 de maio, subordinado ao tema o direito de resposta e outros direitos dos cidadãos perante a imprensa, contando já o Conselho com a presença de notáveis personalidades de especialistas e representantes de organismos congéneres estrangeiros, desde que seja possível conciliar as suas disponibilidades com a alteração das datas a que irremediavelmente se teve de proceder, sofreu um adiamento de 8 dias a todo o programa inicialmente previsto. Entre grave ainda nas comemorações, decidiu o Conselho de Imprensa, como vem sendo habitual, realizar uma sessão pública na Casa da Imprensa, evocativa do igualmente 10º aniversário da Lei de Imprensa. A ela presidirá o Sr. Presidente da Assembleia da República. O professor Sousa Franco proferirá uma conferência seguida de debate sobre o tema A Intenção do Legislador de 1974 e a Realidade Atual da Imprensa Portuguesa. Serão convidados de honra, além de outras entidades, os membros da comissão então presidida por aquele ilustre professor que elaborou o projeto de lei de imprensa. Afigura-se-nos que tais iniciativas revestem uma particular acuidade neste momento em que os problemas relacionados com a comunicação social de uma maneira geral e com a imprensa em especial assumem particular relevo, e não só entre nós, mas em todo o mundo. A demonstrar o interesse crescente pelos problemas da imprensa, registre-se que entre nós, e só no ano de 1984, apenas para referir esta cidade e a sua universidade, foram publicados os notáveis trabalhos Subsídios para a História da Liberdade de Imprensa, meados do século XIX, da doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro, e a Liberdade de Imprensa, dissertação para exame do curso de pós-graduação em Ciências Jurídico-Políticas, da Faculdade de Direito de Coimbra, do Dr. Nuno Sousa. Também nesta cidade, foi proferida, em 13 de julho de 1984, uma conferência subordinada ao tema Liberdade, Anti-Liberdade, Liberdade de Imprensa, pelo ilustre desembargador da Relação de Coimbra, Dr. Dario Martins de Almeida, em boa hora publicada na Coletânea de Jurisprudência, ano 9, tomo 3. Tem interesse porque são três trabalhos, uma perspectiva histórica, uma perspectiva jurídica, mas ligada ao direito constitucional, e, em terceiro lugar, uma perspectiva de um prático do direito a lidar com os casos concretos. Quantas não serão as pessoas atingidas por verdadeiros abusos de liberdade de imprensa que, por desconhecerem a existência e atribuições deste órgão, se mantêm numa frustrante passividade? E quantos não serão também aqueles que, conhecendo, não sabem como agir corretamente? Referimos especialmente ao importantíssimo direito de resposta. Afigura-se-nos necessário, ainda nestas breves referências ao Conselho de Imprensa, e sem massacrar os ouvintes com citações de textos legais que encontrarão facilmente na brochura que já aludimos, dar uma ideia não crítica, mas meramente informativa e tão simples quanto possível da composição e funções do Conselho de Imprensa. O que é, para que serve o Conselho de Imprensa? É a seguinte a sua composição, que abrange um total de 19 membros. Um presidente, que terá que ser um magistrado, designado pelo Conselho Superior da Magistratura, 6 jornalistas, designados pela organização profissional, 2 representantes dos trabalhadores gráficos, que não sejam jornalistas, designados pelas organizações profissionais, 2 administradores de empresas jornalísticas, designados pela Associação da Imprensa Diária e da Imprensa Não Diária, 2 diretores de publicações periódicas, Imprensa Diária e Imprensa Não Diária, 2 representantes da opinião pública, cooptados pelos restantes membros do Conselho de Imprensa, e 4 cidadãos de reconhecido mérito eleitos pela Assembleia da República. Como temos repetidamente afirmado, a heterogeneidade da sua composição, abrangendo dentro do sector um vasto leque de sensibilidades, acaba por conferir às decisões do Conselho um particular equilíbrio e objetividade, como terão ocasião de verificar através do panorama que será feito pelo Dr. Fernando Cascais. O Conselho reúne semanalmente em plenário, como já dissemos. Os seus membros não têm propriamente uma remuneração pelo seu trabalho. Registe-se que as suas funções começaram por ser gratuitas, nada recebendo, portanto, pela elaboração de estudos, relatórios e pareceres em que, por distribuição, sejam nomeados relatores. Trabalho esse que, como é óbvio, tem de ser efetuado fora dos plenários, que são destinados apenas à sua discussão. Como compensação apenas de perdas de tempo com as referidas reuniões, têm os membros do Conselho de Imprensa direito a senhas de presença que foram fixadas em 1/10 do salário mínimo nacional, pelas reuniões em que compareçam e ao reembolso de despesas que efetuem para esse efeito. o secretariado e expediente necessário à persecução das funções do Conselho de Imprensa é executado por um reduzido número de funcionários do quadro da Assembleia da República que constituem o denominado Serviço de Apoio. As deliberações proferidas no âmbito das suas atribuições e competências são tornadas públicas, por via de regra, na forma de comunicados e amplamente divulgados na imprensa. Normalmente, envolvem as deliberações do Conselho meros juízos de valor, apreciações éticas de condutas que foram examinadas sob o ponto de vista deontológico e que revestem, sobretudo, o caráter de recomendações. São em casos muito, muito especiais e esses, taxativamente indicados na lei, o Conselho pratica atos decisórios. Deve também fazer-se ressaltar que a verdadeira força de um Conselho de Imprensa, força moral, como dissemos, adveio do prestígio que tiver e da vivência democrática existente no tempo e no país a que se reporta. Estamos neste ponto em plena sintonia com o professor Claude Jean Bertrand, da Universidade de Paris, que esperamos ver entre nós no colóquio internacional a realizar em maio, nas ideias que ele desenvolve no seu trabalho intitulado O Conselho de Imprensa Ideal. Também num colóquio realizado em Espanha em 1981, o jornalista José Luís Cebrián dizia que, em seu entender, um conselho de imprensa é um sistema de autocontrole da responsabilidade dos meios de comunicação numa sociedade livre. E mais adiante acrescenta, em teoria, um conselho de imprensa não só deveria servir de autocontrole aos jornalistas ou de limitação ou autolimitação ao abuso da liberdade de expressão, mas também de defesa dessa liberdade de expressão face aos abusos dos outros poderes ou face ao intervencionismo de outros poderes no exercício da liberdade de expressão. Na verdade, assim deverá ser. Constando da sua lei orgânica, minuciosamente descritos, as atribuições e competências do Conselho de Imprensa, julgo perfeitamente dispensável referir-nos agora, limitando-nos, portanto, a indicar apenas de uma forma geral. As queixas apresentadas por pessoas singulares ou coletivas, cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa. Os pareceres sobre questões que se relacionem com o estatuto da imprensa, sobre a liberdade de informação e também dos seus limites. Os estudos e pareceres solicitados por determinadas entidades. A participação sobre a forma consultiva na elaboração de legislação. Questões de deontologia profissional, classificação das publicações, etc., etc. Podemos afirmar, assim, que o nosso Conselho de Imprensa é aquele, dentre os que conhecemos, que tem uma maior diversidade de funções. Facto este, aliás, já reconhecido publicamente por especialistas estrangeiros que, a nosso convite, se têm deslocado a vários colóquios e seminários. Aliás, é esta mais uma das competências do Conselho de Imprensa, a realização destes colóquios e seminários, como resulta do número 1 da alínea D do artigo 3º da Lei 3178. Não me querendo alongar demasiado e deixando, porventura, o que de essencial ainda haveria para referir para o debate que no final se suscitará, resta-me desde já agradecer à Comissão Local, que tão prontamente aderiu e levou a cabo a tarefa de organizar e tornar possível a realização desta sessão. Também ao Sr. Presidente da Câmara é devida uma palavra de agradecimento por ter aceitado o convite para presidir esta sessão. Muito obrigado, doutor.
Vai agora ser feita uma análise comparada dos Conselhos da Europa existentes em outros países pela jornalista doutora Maria Filomena Ponce.
Sr. Presidente, vou tentar dar de uma maneira sucinta e simples o panorama geral do funcionamento dos conselhos de imprensa no resto do mundo, distinções e semelhanças que têm com o caso português. Embora o primeiro conselho de imprensa tenha nascido na Suécia em 1916, sob a forma de uma comissão para a prática de correção da imprensa, é no modelo britânico General Council of Press, criado em 1953, impacto dos conselhos de imprensa hoje existentes no mundo se inspirar. Intimamente ligados à reconquista da liberdade de imprensa após a Segunda Guerra Mundial, os conselhos de imprensa vieram dar resposta às exigências de uma opinião pública cada vez mais crítica e à necessidade sentida pelos próprios agentes da informação se instituir um órgão que, independente do poder político, pudesse zelar pela liberdade de imprensa e, simultaneamente, garantir o cumprimento dos deveres ético-deontológicos por parte dos editores, proprietários de jornais e profissionais da informação. Na maior parte dos países europeus, os conselhos de imprensa foram criados nos anos 50 e 60. São depois adotados em alguns países da África e da Ásia e, já nos anos 70, são também instituídos nos Estados Unidos e no Canadá. Hoje existem em países tão distintos como o Japão, as Antilhas ou a República Federal da Alemanha. Exercendo o controle de uma forma não coerciva do respeito da liberdade de imprensa e do cumprimento de princípios deontológicos, os conselhos de imprensa não têm lugar em países de regimes ditos autoritários. De resto, a própria história deste organismo o evidencia. No Chile, o Conselho de Imprensa, criado em 1956, foi suspenso logo a seguir ao golpe de Estado de 1973. O Conselho de Imprensa da Coreia do Sul, fundado em 1961, não sobreviveu à intromissão do poder político, estando paralisado desde 1975. Na Índia, o Conselho de Imprensa, fundado em 1965, foi dissolvido por decreto, 10 anos depois, no quadro do Estado de Emergência, então decretado. Nos países do leste europeu, os conselhos de imprensa não existem. Na maior parte dos países onde existe o conselho de imprensa, é um organismo com estatuto próprio, criado livremente por associações profissionais ligadas à comunicação social. Associações de editores, de proprietários de jornais, de diretores de publicações, sindicatos e clubes de jornalistas estiveram na gênese, nomeadamente, dos conselhos de imprensa britânico, sueco, finlandês, austríaco, suíço, japonês, isto só para referir alguns. E mesmo nos países em que não existe esta figura de conselho de imprensa, competências semelhantes estão cometidas a organizações profissionais de jornalistas, como é o caso da Ordem de Jornalistas Italiana, que tem por missão proteger a informação contra a influência do Estado e dos interesses privados, mas também de proteger os direitos dos cidadãos à informação. No caso da Suíça, por exemplo, o Conselho de Imprensa, criado em 1976 pela Federação Suíça de Jornalistas, veio consagrar, ao fim e ao cabo, a Comissão Mista de Política de Imprensa, que reunia editores e jornalistas e que tinha competência para, através de um tribunal de honra, apreciar queixas. Hoje, qualquer cidadão pode apresentar queixa em qualquer secção local desta Federação de Jornalistas. Torna-se claro que a criação dos Conselhos de Imprensa está ligada à aspiração dos profissionais do mundo da comunicação social em manterem uma instituição que fundamenta grande parte da sua atividade na correção de abusos na imprensa. Não há, assim, espaço para legislação restritiva ou controle mais autoritário por parte do poder. Gostaria ainda de referir, a título de exceção, o caso da Dinamarca, onde o Conselho de Imprensa foi fundado pela Federação Patronal dos Jornais, e onde não tem assento qualquer representante de jornalistas, embora se esteja hoje a estudar a sua participação. Os conselhos de imprensa norte-americanos são exemplo único, uma vez que existem conselhos locais e regionais, tendo sido, em 1973, criado um conselho nacional, o National News Council, por uma fundação especializada na pesquisa dos mídias. Este conselho nacional não integra qualquer delegado de organizações profissionais do setor. De uma maneira geral, os conselhos de imprensa dos diferentes países abrangem apenas a imprensa escrita e não a rádio e a televisão. A Finlândia e o Canadá constituem exceção. Na Finlândia, foram as associações de editores e jornalistas e a Sociedade Nacional de Rádio e Televisão que estabeleceram, em 1968, o atual conselho de imprensa, estando depois a TV e a rádio representadas. Por seu lado, o Conselho de Imprensa Canadiano do Quebec cobra rádio e televisão públicas e comerciais, para além, naturalmente, da imprensa escrita. Mas no que respeita aos outros países, é aceito o princípio de que, competindo aos conselhos de imprensa a assegurar o cumprimento dos deveres dos profissionais de informação, estão envolvidos todos os jornalistas, quer sejam da rádio, da televisão ou da imprensa escrita, e quer sejam ou não membros das associações profissionais, que fundaram os conselhos de imprensa dos respectivos países. Este princípio é também aquele que se vem aplicando no Conselho de Imprensa Português. Como já foi aqui referido, o Conselho de Imprensa Português é tripartido, nele tendo assento representantes das associações patronais, representantes dos jornalistas e do público. A constituição dos conselhos de imprensa em todos os países é variável, embora, como já sublinhei, a maior parte tenha sido inspirada no modelo britânico de Press Council. Fundado em 1952, o Conselho de Imprensa Britânico foi-se reformulando na sua estrutura, acabando por chegar à fórmula que está hoje em vigor e que oferece uma distribuição igual de lugares aos representantes da imprensa, 10 proprietários de publicações, 2 chefes de redação, 6 representantes dos jornalistas e aos representantes do público em número de 8. O Conselho é presidido por um magistrado. Esta representatividade paritária dos membros da imprensa e do público não faz regra nos conselhos de imprensa do resto do mundo, embora a designação de um magistrado para o cargo de presidente seja comum a grande parte dos países, como é o caso português. Já o caso da Noruega é diferente. O cargo de presidente está confiado a um homem de informação. O número de representantes da opinião pública varia também de país para país, havendo casos em que esta nem sequer está representada, como sejam conselhos de imprensa da Dinamarca, da Suíça, da África do Sul, este último um organismo paragovernamental e patronal, onde foram excluídos quaisquer representantes dos sindicatos jornalistas. É no que respeita à apreciação de queixas que os conselhos de imprensa apresentam diferenças mais singulares. De facto, pode ser o próprio conselho de imprensa a fazê-lo, ou uma comissão ou subcomissão especializada designada para o efeito, como pode ser ainda um conselho jurídico, que reúne exclusivamente para esse fim, ou um jurista que aprecia e que, em alguns casos, emite mesmo pareceres. Assim, enquanto na Suécia um primeiro parecer sobre qualquer queixa cabe ao Ombudsman, uma espécie de provedor de imprensa, na República Federal da Alemanha, na Grã-Bretanha, no Canadá, as queixas baixam a comitês especializados, que, em alguns casos, como no Canadá, chegam a deliberar. O Conselho Jurídico é uma estrutura que nos aparece no Conselho de Imprensa Israelita como uma primeira instância onde as queixas são filtradas. A este propósito, queria referir o caso japonês, já que tem uma estrutura única. 7 jornalistas compõem uma comissão de avaliação de conteúdo, que analisa diariamente alguns jornais e textos das agências noticiosas, que, por seu lado, possuem também as suas próprias comissões de avaliação. Uma vez por ano, a Comissão do Conselho de Imprensa reúne com delegados de todas as outras comissões, juntamente com universitários, juristas e representantes do público, aqui se estabelecendo o balanço crítico da atividade desenvolvida. A observância ou violação de normas ou códigos dos jornalistas orientam, de um modo geral, os conselhos de imprensa na apreciação de queixas, variando também neste âmbito, de país para país, as formas de aplicação dos pareceres. Enquanto em alguns países existem penalizações efetivas, multas e expulsão de jornalistas das associações profissionais, a Suécia ou a Itália, para as publicações que não acatem as deliberações do Conselho de Imprensa, na maior parte dos casos existe apenas uma obrigação moral da publicação visada de publicar as deliberações do Conselho de Imprensa. E isto tem sido observado na maior parte dos países. De resto, as deliberações são, também na maior parte dos países, difundidas pelas agências noticiosas nacionais para todos os jornais. No que respeita particularmente à apresentação de queixas aos conselhos de imprensa, qualquer cidadão o pode fazer, tal como acontece no nosso país, quando se considere vítima direta ou indireta de abuso na imprensa. Mas enquanto há conselhos que só aceitam queixas quando se tenha renunciado ao procedimento judicial, é o caso da África do Sul e das Antilhas, outros há que não se abstêm de apreciar queixas já apresentadas ou a apresentar em tribunal, como é o nosso caso. A forma de intervenção do Conselho de Imprensa sueco merece, no entanto, um relevo particular. Criado em 1916, portanto o primeiro, como eu já referi, este organismo desenvolveu uma atividade muito pálida até 1969, a altura em que foi reorganizado, passando a ter a seguinte composição. Um presidente, que é magistrado, um representante da Associação dos Editores de Jornais, um do Sindicato de Jornalistas, um do Clube Nacional de Imprensa, dois representantes do público, e o Conselho recebe ainda a assistência de um ombudsman da imprensa, uma espécie de mediador entre o público e os jornais, figura única dos conselhos de imprensa que hoje existem. Qualquer pessoa pode apresentar queixa junto a este provedor contra qualquer artigo que considere ser uma violação à boa ética da imprensa. O ombudsman examina a queixa, aceitando-a, procura a conciliação e, não obtendo esta conciliação, desencadeia um inquérito. Concluído este inquérito, pode emitir parecer sem fazer baixar o assunto ao plenário do Conselho de Imprensa, pode considerar que o assunto deve baixar ao Conselho de Imprensa, ou pode mesmo considerar que o assunto não merece ser apreciado. O ombudsman pode também julgar as queixas, se assim o entender, mas está a salvaguardar o direito de o queixoso recorrer a tribunal. O Conselho de Imprensa na Suécia funciona como instância de arbitragem, uma vez que o Conselho de Cooperação de Imprensa, que ainda existe, tem como competência defender a liberdade dos jornais. O Conselho de Imprensa português, o alemão e o britânico foram os Conselhos de Imprensa britânico e alemão que inspiraram, em substância, a criação do Conselho de Imprensa português no que se refere à estrutura, funcionamento e competências. Quando o Conselho de Imprensa britânico foi o modelo histórico, digamos, para a criação do Conselho de Imprensa português, onde este foi buscar os grandes princípios de defesa da liberdade de imprensa, do equilíbrio entre esta liberdade e a responsabilidade social dos agentes de informação, ao Conselho de Imprensa da RFA foi-se recolher competências como sejam acompanhar a evolução da imprensa no sentido de evitar a constituição de grupos ou monopólios que ponham em risco a liberdade de imprensa, onde ainda, ou ainda, emitir pareceres sobre política de informação. Eu concluiria aqui e guardaria qualquer outro assunto que tenha suscitado algumas dúvidas para um debate posterior.
Obrigada. Agora o Sr. Fernando Cascais e o Sr. Jorge Figueiredo irão fazer um balanço geral da atividade do Conselho de Imprensa nestes 10 anos. Seguir-se-á um debate para serem, aclaradas afirmações que aqui eventualmente. Mas seguir-se há um debate para desenvolver, enfim, questões que aqui tenham sido postas, ou mesmo para responder a algumas que intentam perguntar e que não tenham sido aqui postas. Há também aqui, digamos, um conjunto de publicações que quem estiver interessado em aprofundar este assunto. Estão, portanto, à disposição, o Conselho de Imprensa pôs à disposição das pessoas. Tem, portanto, a palavra o Sr. Dr. Fernando Cascais.
Vou falar daqui que está fora da mesa. Bom, 10 anos é muito tempo, como uma cantiga recente. Nós ouvimos muitas vezes na rádio também diz. De maneira que 10 anos, 10 minutos, digamos assim, é uma tarefa bastante difícil. Quase tão difícil como algumas que o próprio Conselho às vezes tem com que ele se defronta. Mas eu começaria esta breve resenha de 10 anos de Conselho de Imprensa por falar na independência. Falar na independência, que é a condição primeira de um Conselho de Imprensa, porque ele tem que exigir a independência da informação. Daí que começo por exigir a independência dele próprio. De facto, as suas funções, salvaguarda da independência da imprensa face ao poder político e ao poder económico, impõem normas de independência interna. Primeiro, perguntar, e já falaremos disso, será que essa independência é sempre reconhecida? Será que os seus pareceres, as suas opiniões são sempre bem entendidos e compreendidos? Talvez não. Talvez não, porque a independência muitas vezes é incómoda. E é incómoda ao poder político e ao poder económico. Essa incomodidade resulta do facto de a independência garantir internamente ao Conselho e a devido da sua própria composição. De facto, como aqui já foi referido anteriormente, há neste órgão chamado Conselho de Imprensa, criado desde 1975 e resultante de filho da Lei de Imprensa, publicado em 1975, há, digamos, eu não direi, choques de interesses. Há, sim, um confronto de perspectiva dos vários intervenientes do processo de informação. Assim, lá estão os que fazem a informação, os jornalistas, lá estão os que gerem as empresas de informação, os administradores e também, de certo modo, os diretores, e há também os receptores da informação, a opinião pública, outros elementos que não trabalham com a informação, mas são tão importantes para a informação que são os que recebem essa mesma informação. Portanto, ninguém, de facto, está fora deste circuito de informação. E é no Conselho de Imprensa que se encontram todos estes vetores e, portanto, aí se procura o confronto das perspectivas dos quais saem decisões que nós pensamos e queremos entender como tão independentes como ponderadas. As áreas de competência do Conselho de Imprensa, digamos, são quatro. E em cada uma delas eu procurarei, de maneira, de modo algum exaustivo, porque senão isto não seria uma reunião, seria um seminário, daria vários dias, apontar alguns casos, entretanto, já focados pelo Conselho. Ora, há uma primeira área de competência do Conselho de Imprensa, que é a consultiva. Ele pode, de facto, pronunciar-se e parecer sobre, por exemplo, legislação para o setor. Pode fazê-lo de modo próprio, porque entende que há problemas de liberdade de imprensa que obrigam a que ele estude esses problemas e emita as suas posições públicas e dê conhecimento aos órgãos do poder. Pode também ser consultado e o seu poder, o seu parecer ser pedido, tanto pelo governo como pelas associações sindicais e patronais e conselhos de redação dos diferentes órgãos de informação, além, evidentemente, dos próprios conselhos de administração. Tem sido feito isto muitas vezes, não tantas como nós queríamos. Por vezes, estes pareceres são um pouco esquecidos. O pedido, às vezes, são um pouco mais esquecidos o próprio conteúdo do parecer. Ora, nesta área, temos falado, por exemplo, sobre determinadas, por exemplo, o projeto, neste momento, pensamos na gaveta, de alteração da lei de imprensa, de alteração da atual lei de imprensa. Temos falado também sobre muitas outras questões de legislação do setor, tais como, por exemplo, próprios estatutos de empresas, interpretação dos estatutos de empresas e, por vezes, a interpretação da própria lei, quando ela é relativamente pouco clara. Já lá iremos a alguns aspectos mais concretos. Para além desta área de competência consultiva, o Conselho de Imprensa Português tem também poderes decisórios, o que normalmente não é muito comum nos conselhos de imprensa, como já foi referido. Tem poderes decisórios, por exemplo, no que diz respeito à alteração da linha editorial dos periódicos. Isto é, para que o jornalista, por exemplo, possa exercer aquilo que se chama a cláusula de consciência, isto é, que se o órgão de informação em que trabalha altera a sua linha de orientação, ele pode requerer o despedimento como se fosse por justa causa. A chamada cláusula de consciência do jornalista só pode ser acionada pelo jornalista depois do Conselho de Imprensa ter confirmado que, de facto, houve alteração da orientação ideológica. E o Conselho de Imprensa não teve receio nenhum em 75 e 76 analisar esses problemas, por exemplo, quando foi buscado o caso da República e quando foi de um caso relacionado com o Diário Notícias e o despedimento de 24 jornalistas do Diário Notícias, isto em 75, portanto, princípio de 76. Mas também tem outros poderes decisórios, como, por exemplo, a classificação das próprias publicações periódicas. O Conselho de Imprensa poderá dizer, por exemplo, se uma determinada publicação se deve entender como informação geral, informação especializada, por exemplo. E é o Conselho de Imprensa, a autoridade, que deverá dizer isso. Isso tem a ver com os apoios e determinadas medidas de pouco apoio, mas apesar de tudo, algum apoio, que daí poderão advir para essas classificações. Para além deste poder decisório, tem um poder de controlo. Bom, e tem um poder de controlo que não tem exercido, porque não tem dado condições para exercer. Ao Conselho de Imprensa compete uma função importante. Controlo das tiragens e difusão da imprensa em Portugal. Até este momento, e apesar das muitas tentativas e apesar de propostas de legislação já elaboradas pelo próprio Conselho, propostas para o Governo, para os sucessivos governos, até agora ainda não foi transformada em lei essa possibilidade que a lei deste 65 mete ao Conselho de Imprensa, que é o controle de tiragens e a informação sobre a difusão da imprensa, doesse a quem doesse essa difusão. Bom, vejamos também agora, dentro destas obrigações do Conselho, estou a falar de uma que não tem dado possibilidade para o Conselho cumprir, já agora, para não escondermos também as nossas deficiências, também direi outra, que o Conselho também deve cumprir, não tem tido condições também para cumprir, mas por ele, internamente, que é a elaboração de relatórios sobre, no fundo, o estado da imprensa cada ano. É um trabalho extremamente difícil, muito árduo, que pouco se compatibiliza com as condições de trabalho dos próprios Conselhos, dos respectivos membros. No entanto, tem sido feito um esforço bastante grande nestes últimos tempos e, em breve, haverá, certamente, a publicação de relatórios sobre o estado da imprensa nos sucessivos anos, nestes quase 10 anos passados, porque, portanto, já foi publicado um relatório que abrange cerca de 2 anos. Portanto, todos os outros estão na forja e estão a ser elaborados e, portanto, será, pensamos nós, um documento, um único documento, no fundo, sobre o estado da imprensa durante estes anos, que será, certamente, algum de interesse histórico até em termos de arquivo, porque nenhum existe. E estamos, neste momento, a trabalhar nele. Finalmente, uma quarta área de atuação do Conselho. Costuma-se dizer que o Conselho de Imprensa é uma espécie de tribunal moral, porque lida muito com a deontologia. De facto, é um tribunal que não tem poderes coercivos, que não tem poderes, digamos, repressivos, mas que pode condenar. Pode condenar depois de queixas que são apresentadas. E, de facto, como já foi dito, qualquer cidadão, se calhar nem todos nós sabemos isso, qualquer cidadão pode se queixar ao Conselho de Imprensa da conduta da imprensa. Ou de qualquer outra entidade que, por qualquer motivo, viola a lei. E a lei e os seus princípios, os princípios de liberdade de imprensa e de acesso à informação. Ainda recentemente, por exemplo, o Conselho de Imprensa condenou publicamente um organismo que nada tem a ver com a imprensa, uma junta de pecuária, por ter adotado uma determinada posição que, de facto, limitou, guardou o direito à informação. E, portanto, essa entidade violou a lei e, portanto, foi publicamente condenada pelo Conselho de Imprensa, depois de elaborar um respectivo processo, ouvidas as partes, etc., segundo os seus comentários. Ora, neste campo da deontologia e do tal tribunal moral, muita coisa, então, fundamentalmente, o Conselho tem feito. Infelizmente, o Conselho tem sido obrigado a fazer. Tomarmos nós fazer, apreciar menos queixas e trabalharmos em mais pareceres. Mas, de facto, temos apreciado mais queixas. Talvez nem todas as que quer saber, mas temos trabalhado mais em queixas do que propriamente em elaborar pareceres. E qual é, já foi referido também, a principal das queixas que nos têm sido feitas, fundamenta-se com o direito de resposta. O direito de resposta é um direito fundamental dos cidadãos. E é um direito que a Constituição, neste momento, consagra, integrado no direito à informação, na liberdade de imprensa em geral. Este direito de resposta, que nos ocupa bastante tempo, e, devo dizê-lo, talvez a maior parte das vezes, eu digo que antes de eu pedir ao professor Jorge Figueiredo, vos apresento números, não é? Aquelas estatísticas que confirmam todo este trabalho, a maior parte das vezes, com razão para os queixosos. O que quer dizer que, sem razão e com condenação com os próprios órgãos de informação, que não souberam satisfazer como deve ser o direito de resposta dado a pessoas singulares e coletivas. Bom, e o direito de resposta é um dos direitos a ser informado previsto na lei de imprensa. Vejamos então alguns dos outros e a atividade do Conselho de Imprensa. Dentro do direito a ser informado, do qual o direito de resposta é um dos que deve ser garantido a qualquer cidadão e que bastante ocupa, digamos, é a área privilegiada, não ocupa do Conselho de Imprensa, mas que acontece em esses casos, dentro da atividade do Conselho,